O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
O esporte feminino pede passagem na Central 3. Começa agora o Dibradoras.
Oi, gente, ouvintes
da gente.
Oi, gente, visão ele correr aqui. Tudo bem?
Não estou sentindo animação na sua voz. Vamos tentar de novo,
vamos,
Roberta?
Vamos começar de novo. Boa noite!
Ah, agora sim!
Gostou, sócia?
Sim, gostei muito. Bom dibre pra
bom
você.
Bom dibre! Tudo bem com você?
Olha, tudo ótimo. Estou animadíssima, que hoje é quinta. Hoje é quinta,
não, amiga,
amanhã
hoje,
é sexta.
Hoje já sextou.
Hoje já sextou. Amanhã eu vou ter que trabalhar, né, amiga? Porque quem cobre a greve?
A guerra, a greve,
tudo isso. Jornalista cobre.
Pois
né?
é,
As pessoas
amiga.
Não trabalham e o jornalista cobre.
A gente precisa se informar, então eu desejo um bom trabalho pra você. Enquanto eu farei meu home office, porque eu não terei transporte público para trabalhar.
É isso aí,
mas
vamos à luta.
Irei trabalhar de toda forma. É, aqui no estúdio hoje, eu e Renata, Renata e eu... Somente
estava
nós duas.
Com saudades,
também
amiga,
estava,
de você aqui.
Amiga, muitas saudades, mas estou de volta. Estamos um pouco desfalcadas, mas a gente tem entrosamento.
A gente tem muito entrosamento, entendeu? O importante é a gente não sair na briga, né? Como
Nossa,
aconteceu ontem,
não pode.
Aquele pessoal.
Não pode, amiga.
Felipe Melo dando soco pra tudo quanto é lado.
A gente não se estapeia.
A gente não se estapeia.
Mesmo porque a gente joga no mesmo time.
A gente só tem ousadura.
É muita. Graças a Deus. É, hoje a gente vai fazer um programa... Ai, amiga, o programa que a gente sempre sonha hoje, Dia das Mães...
Ai, a gente vai fazer antecipado.
Vai acontecer hoje,
vai ser um pouquinho separado.
Vai, não vai ser ao mesmo tempo, mas vai ser com uma filha e com uma mãe que trabalham e atuam no futebol feminino. E a gente vai começar com a filha, que é jogadora de seleção... Vice-artilheira do Campeonato Brasileiro e está falando conosco. Acho que ela está em Rio Preto, né? Boa noite, bom dia, boa tarde, Darlene. Está nos ouvindo?
Oi, boa noite, estou sim.
Então tá bom. A gente vai falar com a Darlene hoje para bater um papo com ela sobre seleção, sobre a campanha do Rio Preto no Brasileirão, como ela começou a jogar futebol. E depois a gente vai bater um papo com a Doroteia, que é a presidente do time que a Darlene joga, que é o Rio Preto. A
Darlene... E quem pensa que ela joga só porque a mãe é a presidente está muito
está
enganado.
Muito enganada,
Vamos
claro.
Falar o que aconteceu recentemente, vulgo ontem, miga?
Vamos! O que que a Darlene fez ontem?
Nossa, mas explodiu! Explodiu aquele jogo maravilhoso.
Foi um jogo, acho que bem difícil, né, Darlene? Você pode falar um pouquinho pra gente? Rio Preto atrás no placar. Você
contra o Flamengo,
contra
certo?
Contra o Flamengo, sim, na Gávea. Uhum. Darlene empatou por duas vezes a partida e aos 47 do segundo tempo, o Rio Preto conseguiu a vitória. Como que foi essa partida ontem?
Ah, foi uma partida muito difícil, né? A gente sabia que ia ser complicado, principalmente dentro da casa delas.
Opa, caiu Darlene?
É Calma. Muita emoção, gente.
Vamos ligar de novo para a Darlene. Eu gosto quando cai e a gente liga de novo. Parece programa de Silvio Santos.
Mas o jogo tava 2-0 Flamengo,
não?
Tava 1-0 Flamengo,
tava
né?
Tava 1, daí... fez 1. Tava 2, fez 2. Darlene?
Oi, caiu a ligação.
Tem problema, a gente continua aqui. E aí você estava num jogo muito difícil e tal, você deve estar acabada hoje, né?
Ah, tô muito, tô bem cansada, exausta. Então, mas a gente sabia que ia ser um jogo bem complicado, né? Graças a Deus a gente conseguiu sair com a vitória no finalzinho ali. A gente, infelizmente, saiu perdendo, mas a gente conseguiu correr atrás do resultado.
Uhum.
Mas a gente sabia que ia ser bem complicado, que a gente ia sair dali todo mundo se arrastando. Igual, acabou de perguntar que eu tô super cansada, não só eu, como a equipe toda, entendeu?
Imagina.
Mas a gente só tem que agradecer a Deus agora.
Hoje é só banheirinha de gelo, Darlene?
É, hoje é gelo e repouso.
Ah, com certeza.
Vocês já voltaram do Rio de Janeiro?
Sim, a gente chegou hoje por volta na hora do almoço, assim.
Nossa, gente.
E voltaram de busão?
Não, de avião.
Ah,
mesmo.
Tá.
Quem anda de busão é o pai dela. Não é o seu pai que tem medo de avião?
Não, meu pai que não anda, tem medo de avião.
Mas e aí, ele foi pro Rio ou acabou ele não foi?
Não. Quando ele não viaja, quem fica como treinador é minha mãe.
Olha isso, gente. Olha lá, gente. Vamos explicar o contexto,
isso é maravilhoso.
Amiga. Vamos explicar o contexto pros ouvintes. Vamos. Então, nós estamos lá, eu sou José do Rio Preto, esse time maravilhoso.
Sim.
Que é presidido por essa mulher maravilhosa, que se chama Doroteia. E, inclusive, vai falar com a gente em breve. Que é a mãe da Darlene.
Isso.
Entendeu? Parece uma novela, mas é real.
É real, é a história da vida real.
E aí o que acontece? O Chicão é o marido da Doroteia.
Logo, o pai da Darlene.
Logo, o pai da... Quer dizer, não logo, isso dessa consequência, às vezes não é correto.
Sim.
Mas enfim. E aí Chicão é o técnico do time.
Sim.
Porém, Chicão não viaja de avião.
Chicão é igual o Belchior, tem medo de avião.
Tem medo de avião.
Tem.
Então o que acontece? Aí explica, Darlene. Então Doroteia vira treinadora quando Chicão não está.
Quem é mais nervoso, isso. Doroteia ou Chicão?
Ah, meu pai. Acho que meu pai.
Meu
pai dentro de campo, ele não para um minuto, né? Minha mãe já é mais tranquila. Minha mãe fica mais nervosa, mas ela fica... Ela consegue se controlar, né?
Ah, tá vendo, gente?
Na verdade, assim, quando é minha mãe, a gente consegue conversar, mas quando assim, meu pai já é mais nervoso, já...
Ah, entendi.
Já toma, já quer fazer... A loucura dele.
E no campo você chama o seu pai e a sua mãe de pai e mãe? Ou você chama de professor e professora? Ou você chama de outra coisa?
Não, eu acho que... Assim, quando é difícil eu conversar com ele, assim, mas quando eu converso é pai mesmo, não chamo de professor, não.
Não, gente, vai chamar de professor.
É costume, né? Eu acho que é por costume, assim, desde pequena... Não chamo de professor, não.
É que me lembrei dessa coisa.
Às vezes brincando. Ô, Chicão, mas nada demais. Mas na hora mesmo é pai.
Eu chamaria de Chicão também, mas aí é meio desafiador, né? Vai que o cara fica bravo.
Já pensou na
filha? Ah, pague 100 abdominais agora, então,
vai te catar,
querida.
Chicão. Já pensou?
Pensou?
Nossa. E a Darlene tem uma história engraçada, que ela começou a jogar futebol bem pequenininha. Eu vi uma entrevista do seu pai falando que com 2 anos você jogava com os meninos e se eles não deixavam você jogar bola, você rasgava a bola com a faca. Queria saber dessa história.
Eu não me recordo muito, né? Mas desde criança realmente gostava muito, né? Aí minha mãe e meu pai decidiu montar um time também através das minhas irmãs.
Sim.
Que elas jogavam também. Aí acabou dando certo, graças a Deus. Aí minhas irmãs pararam, ele pediu pra minhas irmãs parar, estudar. Aí só ficou eu mesmo nessa, no futebol. Aí com as minhas irmãs também ajudam, sabe? Tudo em questão do esporte.
Elas fizeram educação física, hoje. Foi isso?
Isso, elas se formaram. Hoje elas são personal, tudo, entendeu?
Aham.
E aí eu fiquei pra...
Mas peraí, gente, mesmo. 2 anos, o que você tava fazendo com a faca na mão?
Ah, gente, ela ficava com raiva.
Sei lá.
Eu não lembro.
A gente
vai perguntar pra sua mãe depois.
Eu acho que eu comentava, falava que se eles não deixassem, eu ia pegar a faca. Assim, era só na brincadeira mesmo.
Gente, que genial isso.
Olha a faca.
Gente, pra você que tá em casa, se quiser aplicar isso aí, essa ameaça, achei interessante.
Eu acho.
Olha, ó, se você não deixar jogar, vou furar sua bola.
Mas foi bom as ameaças aí, ó.
Deu certo, aconselho. E eu queria saber se você... Bom, enfim, seu pai e sua mãe montaram esse time pra que vocês pudessem jogar. Então, toda a sua carreira se deve à sua família, né? Tudo aconteceu graças a ele. E eu queria saber como é essa relação de jogar no time da família, se você já teve a oportunidade de defender outra equipe. Eu sei que você jogou na China e tal, mas aqui no Brasil, como seria pra você? Já pensou jogar contra o Rio Preto? Você conseguiria?
Eu já tive várias propostas, assim, até hoje, entendeu? De estar jogando contra o time dos meus pais, jogar aqui no Brasil tudo, só que é complicado, né? As pessoas chamam, oferecem tudo assim, tal, mas já sabe que de 100%, 99% estão, né? Porque é complicado, né? Eu não me vejo jogando contra os meus pais, igual até quando eu tava na seleção, teve o draft lá.
Uhum.
Aí saiu até uma discussão, que o pessoal queria que ele ia me escolher para ir para suas netas, não sei o que e tal. Aí minha mãe foi, conversou. Eu peguei e falei, pô, imagina eu na final contra o time da minha mãe.
Já pensou?
E vai fazer um gol contra. Pô, é complicado demais, né? Mas assim, graças a Deus, todas as equipes sempre entenderam isso, entendeu? Mas um dia, já joguei já em outras equipes, mas tem que o time da minha mãe estava no campeonato, entendeu? Igual eu joguei o brasileiro, acho que foi 2014, não me recordo, 2015, não, não 2015 nós somos campeãs, né?
Sim.
2014 no Centro Olímpico, e minha mãe não estava, o time da minha mãe não estava. Já joguei prestado, sim, mas jogar contra mesmo, acho que eu não. Acho não, eu tenho certeza que. Jamais.
Gente, vamos combinar que não dá pra jogar contra a mãe, né?
É, gente.
Não, não pelo amor de Deus. Contra o pai, contra o irmão, tudo bem. Contra a mãe, não dá pra. Não, dá pra
não e ela fala muito claro, time da minha mãe.
É exatamente esse o ponto que eu quero colocar pra você, Darlene. Queria que você, já que a gente tá antecipando aqui um Dia das Mães, eu queria que você tá sempre se referindo, né? O time da minha mãe, time da minha mãe. E a gente sabe que a Doroteia tem uma importância gigantesca no futebol de São José do Rio Preto, do Rio Preto.
Sim.
Eu queria que você falasse um pouco sobre como você vê o trabalho da sua mãe com o futebol. Imagino que você nasceu vendo já ela tendo essa relação muito próxima com o futebol. Como que você vê esse trabalho dela no futebol e essa relação que ela tem com o futebol? Como isso te inspira no seu dia a dia também, na sua relação com o futebol?
Ah, minha mãe e meu pai, eles sempre foram bastante batalhadores, né? Sempre lutaram, sempre os dois sozinhos, nunca teve... Game por fora, sempre os dois correndo atrás de tudo, ajudando, tentando. E hoje, assim, do que eles lá atrás conseguiram, hoje completamente, hoje na verdade tá totalmente diferente, entendeu? Hoje, graças a Deus, a gente consegue ter um pouco mais de apoio em questões da patrocínio, em questões financeiras de alguns lugares, entendeu? Então hoje eu vejo que tá mais tranquilo, assim. Já passou pela cabeça da minha mãe de desistir, de desmontar, entendeu? A equipe, só que aí vem tipo, eu, minhas irmãs, fala pra ela que ter calma, que, né, uma coisa que ela tá aí há muitos anos. Então, só que por eles gostarem muito, acreditarem, entendeu? Principalmente porque por ter eu também, né, no meio disso, acho que é por isso que eles não desistiram e tal, mas é muito assim, é bem legal, assim, a história dos meus pais, né? Desde o começo, lutando. Agora, de um tempo pra cá, graças a Deus, a gente tá chegando em todas as finais possíveis aí que tem do campeonato. Espero que, igual esse ano também, possamos chegar, né? Amém, meu Deus do céu. Mas acho que é bem bacana, assim, aqueles trabalhos que eles fazem, assim. Bem cansativo pra eles também, entendeu? Por ser só os dois e tal. Claro que tem minhas irmãs que ajudam, igual eu falei, algumas pessoas que ajudam, sim, mas é mais os dois mesmo que tá ali, dando a cara pra bater, lutando, brigando,
sim.
Sempre, né?
É, e não é uma modalidade fácil de se trabalhar, né? O futebol feminino deve trazer muito desânimo, tem preconceito, tem aquela luta pra se manter, né? Patrocínio, verba, viabilizar tudo isso, a gente até vai entrar mais a fundo nisso com a própria Doroteia. Pra ela falar um pouquinho, porque tem que ter coragem, né? E é difícil.
Com certeza.
E acho que mais do que ser um exemplo pro Rio Preto, a Doroteia é um exemplo pra modalidade, assim. Acho que pode inspirar muitas mulheres a ter esse tipo de cargo de liderança dentro de um clube e fazer muito mais pela modalidade, né?
E uma última pergunta sobre o núcleo familiar. Queria saber, sua mãe e seu pai estão ali, né, no comando do time. Existe, você já viu uma briga de casal aí entre o que vai fazer no time assim, vai mexer assado, ou na administração do clube que é mais com a sua mãe? Tem algum momento de que eles entram em conflito ali por estarem no comando do time?
Ah, com certeza, né? Já teve sim as discussões deles, que às vezes ele fala que vai fazer uma coisa, às vezes até brincando pra irritar minha mãe, já acaba pequeno, fala que vai fazer uma coisa, e minha mãe fala pra ele não fazer, pra que eles conseguem se entender, né? Porque igual ela fala, fora de campo quem manda sou eu, dentro de campo quem manda é você. Então, dentro de campo ele faz o que ele quer.
Sensacional.
Fora de campo ela faz o que ela quer, aí nenhum dá opinião pro outro, mas acaba dando, né?
Entendi.
Mas tá surgindo uma discussãozinha.
Não existe jogadora da presidente, então. Exato. Quem escala o time é o Chicão e quem cuida do clube é a Doroteia. E assim vão dando uns pitaquinhos.
E quem cuida dos gols é a Darlene.
É a Darlene, gente, muito maravilhoso esse time. Sensacional. Falando de seleção, vamos falar, Rê?
Vamos de seleção agora.
Você chegou na seleção com 23 anos. E aí, deve ter sido foi uma baita conquista pra toda a família, né? Porque tudo favoreceu para que você chegasse lá. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa tua passagem pela seleção, Você passou pela seleção permanente recentemente, disputou os torneios mais importantes da modalidade, Copa do Mundo, Jogos Olímpicos, foi campeã pan-americana. Como que você avalia toda essa sua trajetória? Depois eu quero que você fale, depois a gente fala um pouquinho da seleção permanente, mas falando de seleção, um sonho que você atingiu, como foi chegar lá para você?
Eu sempre tive, eu acho que o sonho de qualquer jogador é chegar na seleção brasileira, né? Eu pude estar indo para a seleção com 16 anos, né? Na sub-20. Aí eu fiquei 2 anos seguidos na seleção. Fiquei 2 anos na seleção sub-20. Uhum. Aí depois eu me afastei porque eu acabei indo embora, né?
Uhum.
Aí voltei, graças a Deus fui convocada. E, sim, tô até hoje. Eu acho que, assim, até hoje não, né? Porque cada convocação que eu vou, eu dou o máximo. Cada hora que eu... E toda vez que eu saio, eu treino o máximo também. Tento fazer o melhor do meu trabalho para que nas próximas eu esteja novamente.
Uhum.
É uma experiência muito boa, né? Eu acho que não tem nem o que falar, assim. É felicidade, acima de tudo. O meu trabalho também, né? Porque... Eu venho treinando para isso. Espero que qualquer nas próximas eu esteja novamente, como eu falei. Sim. Mas é uma coisa que é inexplicável, assim.
E você recentemente voltou, né, sob o comando da Emily Lima, a participar dos últimos treinamentos que ela está fazendo, né, com várias jogadoras. Então foi um retorno aí depois de algum tempo, né?
Isso, eu fui para a seleção, para convocação de observação, né? Porque eu nunca tinha ido com a Emily.
Uhum.
Foi a segunda convocação dela, no comando dela.
Uhum.
Aí, graças a Deus, eu pude ir bem lá também. E acabei sendo convocada para outra convocação agora que teve, que foi a data FIFA, né? Que foi uma missão contra a Bolívia.
Uhum. Eu queria que você falasse um pouquinho.
Na próxima.
Desculpa te cortar, falar um pouquinho do trabalho da Emily. Acho que você já conhecia, né, a Emily e tal, mas nunca tinha trabalhado com ela diretamente. Como que foi para você chegar na seleção e encontrar esse novo quadro, essa nova equipe da comissão técnica?
O trabalho deles é muito bom, né, bem diferente, assim. Já passei com outros e tal, mas é igual você falou, eu só trabalhei contra, né?
Uhum,
só joguei contra a Emily, não conhecia muito bem o trabalho dela, mas eu tenho certeza que ela vai mudar bastante a nossa seleção brasileira, espero, né? Como todos esperam, mas o trabalho dela, como da comissão, tá sendo bem, assim, trabalhado mesmo entre eles, tá sendo bem, bem legal, assim. Espero que assim continue, né? Que nós possamos chegar onde a gente quer, no objetivo final.
O Dalene, antes de falar um pouquinho mais sobre a seleção permanente e aquela experiência, né, que foi de estar só na seleção e sem clube, eu queria te perguntar mais sobre essa questão da Emily, principalmente sobre a diferença tática, vai, entre o time que jogou Copa do Mundo, que jogou Pan e Olimpíada com o Vadão, para as informações táticas que vocês estão recebendo dessa nova comissão técnica. Você saberia dizer, assim, a grande diferença? É um time que joga mais para frente, esse da Emily? Eu não sei, eu tenho a impressão de que ela deve dar uma orientação para nenhuma goleira dar chutão, porque os jogos que a gente vê, toda a goleira sempre sai jogando, às vezes, inclusive, já enfrentamos uns probleminhas, umas fogueiras ali, principalmente acho que no jogo contra a Itália, na final do torneio de Manaus. Mas queria que você falasse um pouquinho sobre as novas orientações dessa comissão técnica. O que você vê de diferente desse estilo tático aí pro outro do Vadão?
Eu acho que em questão ao time, assim, acho que não muda muito, né? São meninas que estão ali já há muito tempo juntas. Eventualmente a maioria acabou ficando 2 anos ali juntas, já sabe como joga, já sabe como tem que fazer. E em questão dos táticos, assim, acho que a Emily não mudou muito, assim, aliás, na verdade mudou, né? Mas igual eu falei, por a gente se conhecer bastante uma a outra ali, acaba não mudando tanto.
Uhum.
Mas igual você falou, ela não gosta de chutão, ela gosta de ficar jogando, ela gosta de que pressione bastante a bola, entendeu? Uhum. Isso acaba mudando um pouco, assim. Mas eu acho que, assim, acho que cada treinador, eu acho que nenhum vai ser igual, né? Igual.
Sim.
Cada um tem o seu jeito, assim. Mas eu acho que o trabalho da Emily vem sendo colocado de uma forma legal, entendeu? Especificado, assim, eu principalmente acabei indo só em um amistoso e em observação. Não acabei indo com ela ainda numa competição.
Uhum.
Fiquei pouco com ela, entende?
E é, ela chegou ela agora falar também.
É um pouco que a gente... Isso, é. E o pouco que ela falou, assim, que ela conversou, é o pouco que a gente já... Que as meninas já sabiam, entende? Já estava sintonizada.
Uhum.
Então, mas eu acho que ela tem muita coisa para passar legal e muita coisa que eu tenho certeza que vai mudar no futuro.
É, legal porque as meninas já têm essa vivência, né, da permanente, então... Elas conseguem se entrosar fácil. E a Emily trazendo outros tipos de propostas, de jogo, de trabalho, uhum. né? É, a Emily sempre fala que deixa as meninas jogarem, principalmente as laterais, pode avançar e tal. Então, acho que vai ter uma mudança, assim. A gente só vai perceber isso uhum. num torneio de fato, porque nesses amistosos ainda é muito, muito cedo.
E sobre a seleção permanente que a gente queria... Como que foi essa experiência de passar...
Quanto tempo você ficou lá?
Quanto tempo? Um ano?
É quase 2 anos.
Então, e aí nesse meio tempo você não tava jogando por nenhum clube, certo?
Isso.
O que eu queria que você tentasse falar pra gente é que na época, né, uma das críticas à seleção permanente, né, no início todo mundo falou, nossa, que projeto legal, porque garante uma estrutura legal para as jogadoras. Mas depois começou a surgir umas críticas pelo fato de que essas jogadoras não tinham tanta competitividade no sentido de não estar em competição, né? No sentido de, óbvio, exatamente. Que tem amistoso, mas amistoso não é, né? Treino é treino, jogo é jogo, amistoso é amistoso, campeonato é campeonato.
E um lance é um lance.
Desculpa. Então, queria que você falasse um pouco sobre como foi essa experiência. São 2 anos aí sem jogar campeonato, né, por clube e tal. O que você te agregou e o que você acha que faltava um pouco nessa experiência?
Foi assim, foi bem bacana, igual você falou, né, no começo não queria e tal, porque querendo ou não, a gente ia estar recebendo uma coisa bem legal, que ia ser diferente dos clubes que a gente ia estar recebendo no Brasil. Entendeu? Até mesmo muitas meninas optou em ficar no Brasil do que ir pra fora. Eu mesmo fui uma, né?
Uhum.
Então, tipo assim, só que o complicado, assim, que a gente achou que começou meio que ser chato depois, foi em questão de sair. A gente só treinava, entendeu? Não tinha competição, uhum. não tinha jogo. Às vezes a gente queria que ele pudesse estar liberando a gente pra estar jogando um campeonato paulista, um campeonato brasileiro, mas eles não deixavam, falavam que não. Aí tinha um amistoso a cada 2 ou 3 meses, então uhum. isso acabava sendo chato pra gente, porque a gente só ficava ali preso, treinando, e nada de jogo, entende?
Uhum.
Às vezes fazia um amistosinho ali, mas não é a mesma coisa, né?
É.
Mas assim, foi bem bacana, em questão, foi bom pra gente estar se conhecendo melhor também, né? Foi bom que a gente tá conhecendo o trabalho do Vadão, que foi na época que a gente tava com ele, conhecendo cada um ali melhor, acho que foi melhor, foi bom por isso também,
uhum. né? Acho que preparo físico também foi bacana.
Isso, exatamente. Depois acabou sendo que eles acabaram liberando a gente pro brasileiro, né?
Uhum.
Foi lá em 2015, fizeram o braço, acabaram liberando a gente. Acho que acabou dando uma aliviada para nós ali também. Depois eu acho que cada um seguiu o seu caminho, né, para outros clubes.
E foi ótimo pra você, pra né? China. Porque 2015 foi o ano que você foi campeã com o time da sua mãe. Maravilhoso.
É isso.
e falando um pouquinho da sua experiência na China, quanto tempo você ficou lá?
1 ano.
Queria entender, né? Primeiro que imagina, assim, amanhã, então, agora você conseguiu um emprego,
agora você vai pra China.
Vai trabalhar na China. Eu ia falar...
Eu ia ficar doida.
Uhum. Vou fazer meu pacote aqui de macarrão normal, de, né, tipo, que se come na China.
Complicado.
Gente, me fala o que é carne de cachorro, que eu não quero comer isso.
Como que foi não, jogar na China?
Deus, eu também não.
Conta um pouco, como é que foi? Você chegou lá e aí, o que era tão diferente? Como foi a experiência? Você imagina, não entender nada assim, que se fala, nem no metrô.
Eu já esperava um pouquinho como que ia ser, porque eu já joguei na Coreia também, entendeu?
Nossa,
então
senhora.
É próximo dali, já joguei na Ásia. Então eu imaginava que iria ser como a Coreia.
Uhum.
Porém, eu, assim, achei, mas não é, totalmente diferente, a Coreia é bem melhor. Eu não tenho, assim, umas coisas legais da China, assim, porque eu fiquei lá 1 ano, assim, eu cheguei, foi super estranho pra mim, né, no começo, frio, acabei não comendo legal. Aí depois que eu comecei a me adaptar, entendeu?
Ah,
mas assim, o campeonato lá também não achei aquele campeonato forte, sabe?
Sim.
Eu acho que é campeonato de 3 ou 4 times ali que briga ali pra ir pra final. É, achei bem estranho, assim. Achei que, assim, no meu pensamento, em questão à comida, eu já sabia. Mas em questão a clube, em questão a essas coisas, eu não imaginaria que ia ser da forma que foi.
Entendi. Entende? Mas você então, disse que assim, foi fraco.
Foi legal, foi uma experiência legal, mas porém não foi uma das melhores.
Entendi. E a China, nessa época que você foi, que ano que foi que você foi?
O ano passado.
E, porque a China começou, né, a, vamos usar o termo, assediar as jogadoras brasileiras no sentido de querer contratá-las. Algumas chegaram a ir pra lá.
Uhum.
Muitas brasileiras, né? Você mantinha contato com as jogadoras brasileiras? Tinha uma rede? Eles te ofereciam uma estrutura de assim,
no
não?
No meu time...
Pode falar.
No meu time tava eu e mais duas, né? Tava eu, a Raquel.
E eles ofereciam uma estrutura... Porque assim, né, a gente vê no futebol masculino isso acontecendo. Quando um jogador daqui vai para um time europeu, aí o time oferece uma pessoa que vai ajudar, porque o cara não fala a língua, como ele vai procurar isso, um lugar para morar, esse tipo de coisa. Não tinha?
Não, a gente tinha o nosso tradutor, sim. Uhum. Mas, eu não tenho coisas boas para falar dele também, porque ele era um cara novo, que estava querendo ir lá... curtir a vida, entendeu? Um cara que ficava preso e o pai soltou pra trabalhar, um exemplo assim.
Entendi.
Então a gente tava lá pra trabalhar, entendeu? Pra fazer, igual eu citei, eu não tava lá por dinheiro, eu queria estar lá por causa do campeonato, eu queria ser campeã.
Uhum.
Inclusive, até então, que em janeiro eu tive uma outra reunião com ela, a empresa me contratou na minha cara pra eu voltar. Eu falei, eu não vou voltar, eu não quis realmente voltar.
Deus que me dibre, não volte pra lá não, pelo amor de Deus. Deve ser péssimo.
Exatamente. Gente. Então, tipo assim, a gente tinha, assim, questão apartamento, a gente tinha, cada um tinha o seu, entendeu? Uhum. A gente tinha o nosso tradutor, a gente tinha o nosso tradutor e tal.
Uhum.
Mas em questão, quando a gente tava no nosso clube, na nossa casa, era totalmente diferente, que a gente levou comida, a gente tinha nossa comida pra fazer. Agora, quando a gente saía pra jogar fora, ficava uma semana, duas fora, aí era complicado.
Imagina. Darlene, você conhece uma página que se chama Fute Paródias?
Não.
Tem uma página no Facebook que fez uma paródia ótima sobre esse negócio de chinês.
Jogadores na China. Depois eu te mando o link.
Você partiu pro chinesão. Foi pro chinesão.
É muito boa essa paródia.
É muito boa.
Darlene, eu queria saber, jogadoras que você mais admira, que você teve o prazer de jogar, quem são elas? Marta está entre elas?
Pô, agora você pressionou, né, amiga?
Ah, com certeza, né? Eu joguei com a Marta, eu tinha acho que 14 anos, né? Quando a Marta chegou a passar aqui no Rio Preto.
Uhum,
ela ficou um ano, quase 2 anos aqui em Rio Preto. Ela, na verdade, tinha 17, eu acho. Uma coisa assim, não me recordo. Mas eu era mais nova, porém eu não jogava oficialmente, né? Mas eu treinava, brincava com ela, essas coisas. Então eu sempre tive vontade, assim, de jogar ao lado dela, né, uhum. Tal. Aí aconteceu de eu ir pra seleção, graças a Deus. Mas tem a Cristiane também, que eu admiro muito como pessoa, uma parceirona minha.
Maravilhosa.
Gosto muito dela. Entendeu? Tem a Marta, Formiga principalmente, né? Sem comentário, essa daí não tem nem o que falar, né? Lembro que é minha parceira também. Adoro ela e joga demais. Acho que várias, né? Tem várias, sim.
O Brasil tem uma geração muito boa aí, né? Só essas três que você citou já...
São as baluartes,
O que eu ia te perguntar, você tem algum... Qual que é o teu sonho no futebol? E aí eu te ampliaria o sonho não só com seleção e tal, porque, né, jogador... Qualquer atleta normalmente vai responder uma Olimpíada e tal. Mas além de seu sonho com a seleção, qual que é o seu sonho no futebol... Pessoal mesmo, tá? Hoje em dia muita gente tá sonhando, por exemplo, em jogar uma Champions League, ir pra Europa.
Uhum.
Ou você sonha em continuar no Brasil e ver o futebol feminino aqui, o Campeonato Brasileiro, bombar e ser muito bom e ter. O que você sonha no futebol feminino?
Eu acho que é isso mesmo. Eu sonho que o futebol feminino no Brasil cresça, né? Uhum. Não só por mim, mas sim pelas meninas que estão crescendo, estão vindo aí, né? De categoria de base. Principalmente na nossa categoria de base, a gente vê várias meninas aí muito boas, só que não tem uma condições boas, assim, né, pra estar tendo que treinar, acaba sendo perdendo o treino, essas coisas assim.
Uhum.
Acho que é isso, meu sonho é ver isso, né, minha mãe e meu pai também, feliz com isso, tá em cima, né, espero
eu acho que é isso mesmo.
Ainda mais pra você, né? Ainda mais pra você que veio de uma família que investiu no futebol feminino. Acho que esse sonho tem tudo a ver mesmo com a tua história. Você, vice-artilheira do Campeonato Brasileiro, está a um gol de Solly James.
Gente, adoro esse nome.
Solly James é maravilhosa também. Tem que buscar artilharia, Darlene. Eu vou ligar para sua mãe agora.
Deixa só uma última coisa para Darlene. Você é a próxima Doroteia, Darlene?
É,
você
vai
assumir o Rio Preto quando você... daqui uns 10 anos, sei lá quantos anos, quando você parar de jogar, o seu plano é... E aí, né? Pegando o negócio da família, seguindo os
Já
passos.
Vai passando os papel aí...
Pretendo ser a próxima Doroteia.
Sensacional.
Maravilhoso.
Darlene.
O pessoal já me chama de Doroteia, que eu sou igualzinha à minha mãe, então já fica no embalo, né?
Oh, mas eu vi uma foto de vocês três, as três irmãs com a sua mãe, vocês são tudo igual, cara.
É igualzinha.
Gente, muito parecidas todas.
Eu sou
todas.
Mais igual a ela.
De jeito também, assim, personalidade?
Tudo. Não, eu já sou mais igual
ao
meu pai.
Ah, entendi. Bom, Darlene, vou te dispensar para você descansar do jogo, de tudo que aconteceu ontem. Agradeço muito por você ter falado com a gente, foi ótimo. E agora a gente vai bater um papo com a sua mãe e depois eu te mando as informações, tudo pelo WhatsApp da paródia do chinesão para você curtir. Uhum.
Exato, a gente manda.
Tranquilo, manda sim, viu?
Então tá bom, minha querida, um beijo.
Um beijo, Darlene.
Beijo, gente. Muito obrigada.
Tchau. Você viu, amiga?
Gente, que maravilhosa
Time da
família.
Minha mãe.
Vamos prometer uma coisa para os nossos ouvintes?
Vamos prometer. Vamos
a
ligar
gente,
para
a quando, vamos ficar esperto aí nessa tabela do brasileiro para a gente ir acompanhar um jogo da família...
Já pensou?
Da família Doroteia, de Rio Preto, aqui em São Paulo. Fazer uma matériazinha sobre como é essa família no futebol. Essa
Tem
coisa
que ser
maravilhosa.
Aqui em São Paulo até mesmo para a gente... Consegui falar com o Chicão, né?
Porque exato, Chicão... porque se não for, exatamente, Chicão não vai. A gente tá aí tentando contato com a Doroteia. Quer ir falando dos resultados, amiga do Brasileirão?
Oi, Doroteia? Doroteia?
Agora.
Doroteia?
Ah, já estamos...
Isso.
Oi, a Roberta do Dibradoras, tudo bem?
Tudo.
Nós já estamos no ar, nós já falamos com Darlene e ela nos disse que depois que parar de jogar futebol, ela quer ser a nova Doroteia. O que você acha disso?
Tomara, né? Ela siga, né, com a equipe aí, com o caminho que eu e o pai dela, né, trilhamos aí, tomara, quem sabe, ela consiga continuar fazendo o que a gente estava fazendo.
Falando em você, Chicão, Doroteia, eu queria te perguntar como é que começou essa relação com o futebol? Você começou sua relação com o futebol antes de Chicão?
É.
Antes da sua relação com
o
Chicão?
Ou
sua relação com o futebol veio junto com o Chicão? Conte-nos um pouco sobre essas duas relações da sua vida.
Não, realmente veio junto. Nós conhecemos, né? Ele jogando, ele era jogador de futebol na época. E a gente se conheceu, ele jogando futebol.
Meu Deus!
Depois de alguns anos, nasceu das filhas e também gostava, começaram a gostar de futebol. Aí surgiu a ideia de montar uma equipe de futebol feminino, por causa das filhas, né? E tô aí até hoje, 21 anos.
Você jogava também?
Não, nunca joguei.
Nunca jogou.
Sempre gostei muito do esporte. Sempre gostei muito de assistir partidas de futebol, sempre gostei disso tudo.
Acompanhava.
Foi dessa maneira que a gente se conheceu, isso.
Isso foi em Rio Preto? Você foi ver jogo dele em Rio
Preto? Foi.
Ai, gente.
Foi aqui mesmo, no São Paulo, Rio Preto.
Que coisa, gente, a história de vocês, futebol, que coisa maravilhosa, gente. Uniu o casal, criou um time para as filhas.
Né? Vou fazer um time aqui para minha menina jogar, porque minha menina tá furando a bola dos amiguinhos. Preciso dar um jeito na minha filha. Eu queria que você falasse
Foi mais ou menos isso.
Conta essa história, inclusive, né? Então, porque... Darlene era furadora de bolas de futebol dos meninos.
Na verdade, sim. Nós tínhamos as outras duas mais velhas, né? Que a Milene, a Milene e a Charlene, que também gostavam muito, né? São netas de jogador de argentino, né? E elas sempre gostaram muito do esporte. E jogavam pela escola, né? Vi uma competição na cidade que elas jogavam pela escola e jogavam tanto campo como salão, só que cada uma jogava numa modalidade inferior à outra por causa da idade.
Uhum.
Né? E um dia, às 6 horas da manhã, ela acordou o pai dela: pai, corre, você precisa levar a gente, nós vamos ter um jogo. Um jogo aonde? Num campo, no campo, não sei aonde. Uhum. Então, deu um fomento de campo, você vai jogar bola. Não, nós vamos, só foi isso pra ele. Ele acabou indo levar ela com um monte de meninas da escola, encheu o carro, foi levar, porque não sei o que aconteceu, que não tinha quem levar ela. E foi. Depois jogou a mais nova do meio, depois a mais velha entrou pra jogar depois. E ele ficou olhando, né? E falou: mas caramba, minha filha jogando. E a Danene já isso, a Danene já tinha. Desde pequenininha, ela jogava na rua, né? Uhum. Com os meninos mais velhos, é aquela história. E pegava bola, a gente comprava bola pra ela, as mulheres queriam pegar, não deixavam ela jogar, ela ia lá e tomava a bola deles, não deixavam ela jogar na rua, entendeu?
Uhum.
E aí foi naquela brincadeira entre as meninas da escola onde minhas filhas estudavam, que ele brincou: ah, vamos montar um time de futebol feminino. E começou, inclusive, minhas duas filhas mais velhas chegou a jogar, né, as duas. E depois ela uma quebrou o braço, não quis mais jogar. E hoje, graças a Deus, são formadas, uma já tá casada, né?
Uhum.
Mas aí a gente começou com essa brincadeira, né? Foi até por uma brincadeira mesmo. E aí seguimos o negócio, começamos a receber convites para jogar torneios e começou. E hoje estamos aí, ó, já há 21 anos, nós dois.
A gente tem aqui um resuminho, só para contextualizar. Em 96 começou a trajetória do Rio Preto com o nome de Juventude. Depois que passou a ser...
Exatamente.
Essa juventude transviada, que fura bolas de futebol.
E sempre comandada pelo casal, né? E com a Darlene, que é a caçula, atuando pela equipe. O time tem o apoio da prefeitura, né? De São José do Rio Preto, desde 2000. E eu queria que você falasse um pouquinho, porque ano passado a gente fez até um podcast com você, depois que o Rio Preto foi campeão, a gente bateu um papo. Eu queria que você falasse...
Foi pré-final, acho, contra o Flamengo.
Foi antes
da final do contra o Flamengo.
Não foi contra o Flamengo, foi contra o...
Foi, né? Ano passado, verdade. Foi contra o Flamengo, no ano retrasado o Rio Preto foi campeão.
Verdade. Eu queria que você falasse um pouquinho o que mudou na gestão no Rio Preto depois do título de 2015. Melhorou? Como que vocês passaram a ser vistos? Porque assim, vocês brigam agora cabeça a cabeça com as grandes equipes do Brasil, né?
Ah, com certeza, né? Mudou bastante. A gente procurou manter praticamente 90% da nossa equipe do ano passado, né?
Uhum.
Também trazendo a Darlene, que ficou, né? Era para ter retornado no Capão Ruim, ficando no Brasil.
Sim.
E... perdemos algumas para fora do país, dessas que estavam para fora. Já retornou uma, né, que é a Lelê, que é minha volante, já está de volta com a equipe. Então a gente procurou manter a nossa equipe praticamente quase todas. Do ano passado, apenas duas que não estão aqui, do restante está todo mundo jogando. E mudou pelo fato da gente ter realmente mostrado, né, que a nossa equipe, por ser uma equipe do interior, por ser uma equipe que não tem tanto... poder financeiro, mas a gente, as meninas nossas, tem vontade, tem determinação, tem garra,
uhum.
Entendeu? E tem amor da camisa que veste, né? Então isso, elas passaram a ser, como é que eu te explico, até muito mais bem vista na cidade que a própria equipe masculina, né?
Uhum.
O pessoal elogia muito pela determinação delas, que nós não temos aquele poder financeiro que muitas equipes têm.
Sim.
Tá? Mas elas têm, graças a Deus, um bom alojamento, uma boa alimentação, elas têm faculdade, né? Elas ganham faculdade, várias delas fazem faculdade.
Que bom.
E graças a Deus. Então a gente passou a ser bem mais vista, entendeu?
Respeitada.
Eu não digo em termos de patrocínio, porque os patrocínios que a gente tem, isso é um pessoal que já vem com a gente há muitos anos, né?
Uhum.
Já vem nos ajudando há muitos anos, então isso só apenas a gente manteve o que a gente já tinha. Mas em termos de mudar, mudou muito. Hoje o Rio Preto é uma equipe conhecida nacionalmente, até internacionalmente.
Sim.
Porque a gente vem brigando de igual para igual para as equipes que têm uma estrutura muito maior que nós.
E o legal é essa continuidade no trabalho, né? Esse negócio de estar sempre chegando. 2015 campeão, 2016 chegou na final.
É.
Agora está lá nos topos da tabela. venceu o Flamengo na quarta-feira,
ontem,
foi justamente a reedição da final do ano passado. É, que o Flamengo acabou campeão ano passado e um jogaço na quarta-feira o Rio Preto venceu. Falando nesse jogo, Doroteia, queria que você falasse sobre essa experiência maravilhosa que você tem de ser técnica quando o seu marido Chicão não viaja
de
com
avião.
A equipe porque ele tem medo de avião. Ele te passa instruções pelo WhatsApp, como é que funciona isso?
Não, eu como a gente já trabalha junto, né, todos esses anos todos, e como eu te falei, eu já sempre gostei muito desse esporte, né, sempre gostei muito de futebol, então também tenho adquirido, eu tenho meu conhecimento, né, de tudo isso, e a gente trabalha em conjunto, nós dois, a gente sempre trabalhamos junto, então como ele tem esse medo pavoroso dele de avião, eu acabo indo. E o que que acontece? A gente, antes de eu viajar, a gente conversa bastante, entendeu? Olha, tá bem, não tá? E durante a viagem, o tempo que eu fico lá, que eu tava no Rio, por exemplo, eu ligo pra ele, olha, eu tô achando que não tem menina que não tá legal pra entrar. A gente conversa, conversa em conjunto, nós dois, entendeu? Durante o intervalo do jogo, eu ligo pra ele, olha, tem uma tal menina que não tá bem, eu vou mexer, vou colocar, a gente conversa muito.
Gente.
A gente, por telefone mesmo, eu ligo pra ele, né? E aí ele fala, não, então coloca tal menina no lugar daquela, faz isso, faz aquilo. Então a gente conversa bastante sobre isso.
E a Darlene disse que é mais fácil conversar com você do que com o Chicão, que ele é mais nervoso, que ele grita mais, você já é mais da administração, né, Doroteia? Então você vai administrando equipe aqui, ali.
Eu costumo, as meninas costumam dizer que eu sou mais calma que ele, né? Mas elas falam que eu sou mais difícil de lidar, porque eu sou mais brava que ele.
Personalidade.
Eu sou assim, tipo, mais calma dentro do campo, entendeu? Eu procuro conversar mais, ele já é mais estourado, né? Que eu, mas eu acho que os dois lados, eu trabalho de um jeito, ele do outro, né? E graças a Deus a gente tava realmente... o ano passado a gente acabou... Em 2015 a gente tirou eles da final também.
Exatamente.
Né? A gente acabou ganhando em 2015, retiramos eles no ano passado, perdemos a final para eles. Perdemos o jogo nosso, foi a única equipe que a gente havia perdido, era o Flamengo nessa fase agora. Nesse ano agora, e as meninas estavam,
mordidas.
Eu vou dizer assim, mordida não por fato de ter perdido, porque perder é normal, você perder para alguma partida. Acho que ninguém vence todas as partidas. Mas pelos comentários, entendeu? Coisas de próprio pessoal da equipe, do Flamengo, menina gritar que é Flamengo, essas coisas. As meninas estavam um pouco que irritadas com tudo isso, entendeu? E elas estavam entrando determinadas realmente a vencer essa partida. E acho que quem assistiu viu que foi um jogaço.
Foi sim.
Né? Não desmerecendo a equipe do Flamengo, que é uma excelente equipe. Tá, todo mundo sabe do potencial das meninas deles, sabe da equipe que eles têm, sabe do trabalho do pessoal lá dentro, não desmerecendo a equipe deles, mas a nossa equipe também entrou determinada, tem erros naturalmente, entendeu? As meninas também vêm cansadas, porque nós é uma equipe que nós estamos jogando duas competições ao mesmo tempo, tá? Nós estamos jogando Paulista e Brasileiro junto, mas elas tinha ciência que elas tinham que entrar e ganhar essa partida.
E elas fizeram o papel delas. Doroteia, eu queria saber os principais desafios que você enfrenta para gerir um clube. Além de ser mulher, não sei se você passou por algum preconceito de ter que se provar 10 vezes que você era capaz porque você era mulher. E além disso, queria saber como você chegou a comandar um clube. Você teve que fazer algum... Ou se você quis fazer algum curso especial para gerir o clube. Queria que você falasse um pouquinho desses seus desafios enfrentados.
Ah, com certeza, né? Preconceito no começo a gente achou, né? Eu tive, lógico. O pessoal falava, pô, mas é uma mulher, não sei o quê, tudo isso. A gente ouviu muito isso. Tá? Eu nunca fiz curso, não. Tá? Nunca fiz nada disso, porque... Eu já trabalhei nessa área, né? Eu fui administradora de uma empresa e falei com muitas pessoas, comandei uma equipe de vendedores e várias pessoas trabalhando durante 7 anos, eu comandei um escritório. Então eu já tenho um certo conhecimento nessa área. de trabalhar nesse setor, de comandar a parte financeira, de tudo isso. Uhum. Então, para mim não foi difícil, né, trabalhar nisso. Mas preconceito eu ouvi muito. Tá? É lindo, né? O dono do clube da cidade, que é masculino, está enfrentando uma dificuldade muito grande, né? Equipe de elite, já foi de elite, hoje está na última divisão do campeonato, e muita gente brinca, né? Doroteia vai ser presidente de tal clube, quem sabe se levanta o clube. Então hoje já ouço muito isso aqui, tá? Mas eu acho que eu não fiz sozinha. Ah, tudo isso, tem jogadoras que estão comigo aqui já há muitos anos, que é no caso da Jéssica, que hoje está como preparadora física nossa, a Jane, que foi jogadora nossa todos esses anos, hoje está como preparadora de goleiro nossa, elas me ajudaram muito, tá, nisso também, hoje estão formadas também, fizeram suas faculdades, estão formadas, e também minhas filhas, né, que também, graças a Deus, são formadas hoje, me ajudam em todos os setores, é parte financeira, administrativamente, tudo elas me ajudam, né? Então eu acho que eu não trabalhei sozinha esse ano todo, sempre teve alguém que estava ali comigo tentando me ajudar. E se eu falar para você, foi fácil? Não, espécie alguma. Uhum. Muitas vezes eu pensei em desistir, pensei em abandonar tudo, porque eu olhava para trás e falava, nossa, o que eu estou fazendo? Estou abandonando a minha vida, abandonando minha profissão, abandonando a minha família, para viver desse jeito aí. Uhum. Então, muitas vezes, eu pensei, porque eu não tenho, né? Na verdade, a gente não tem final de semana, a gente não tem feriado, a gente não tem nada. Nós trabalhamos constantemente,
sem parar.
Né?
Ainda bem que vocês trabalham em família, né? Que aí consegue se ver, pelo menos.
Oi, marido, tudo bem? Está aqui hoje?
Faz o almoço da concentração ali no domingão, já ver. Junto.
Ô Doroteia, eu queria saber como que é a relação da CBF com os times, né? Falando, você fala pelo Rio Preto, claro. Mas como que é? Você acha que a qualidade do Campeonato Brasileiro melhorou, a organização? Vocês têm voz ativa? A entidade ouve vocês? Como que tá?
Olha, eu acho que assim, a forma desse ano da competição melhorou muito, né? A gente já tinha pedido, né, que fizesse um campeonato mais longo, porque brasileiro, que da maneira que vinha sendo, estava muito, era horrível, né? Você jogava 5 partidas e você estava fora.
Exato.
4 partidas você não estava legal, você estava fora. Você corria o risco de estar fora. Então a competição, eu acho que gerou bastante, né? Melhorou muito. E assim, eu acho que eles têm ouvido bem nos clubes, eles têm as pessoas que trabalham dentro da CBF. Hoje a gente também está, todo mundo sabe, está com a Aline no estado de São Paulo, na Federação Paulista, que é uma pessoa que ouve muita gente, conversa muito com os clubes, muito com o pessoal, e procura estar sempre brigando pela gente lá dentro da CBF. E eles têm, com certeza, assim, ouvido muito que a gente tem pedido, a gente pede através da Aline, a Aline vai, batalha, até através da própria Emily, entendeu? Uhum. Eu acho que a CBF hoje ouve bastante futebol feminino, sim, com certeza.
E inclusive, já rolou alguma conversa? Porque uma coisa que muita gente fala, muita gente que acompanha futebol feminino há bastante tempo, é que a CBF nunca dá chance para quem realmente trabalha com futebol feminino há muito tempo trabalhar lá. Isso não só como treinador, como até antes da Emily, né? Sempre era um técnico do masculino, sempre era um técnico que não tinha trabalhado com o futebol feminino e que trazia uma comissão técnica que, por sua vez, também não trabalhava com o futebol feminino. Então, eu queria saber se já houve algum tipo de conversa com você, por exemplo, porque a gente uma vez entrevistou o Modesto do Santos e ele, que faz um trabalho no futebol feminino há um tempo, falou disso, que a CBF precisava ouvir quem trabalha no futebol feminino, quem está mais tempo nessa luta, em vez de trazer nomes aí, medalhões, e como, por exemplo, a CBF trouxe o Marco Aurélio Cunha, que não era do futebol feminino, para coordenar o futebol feminino. Você já teve algum tipo de convite da CBF para, ou para trabalhar, ou então para que pelo menos se te ouçam, né? Participar de alguma coisa, de algum tipo de reunião?
Não, eu nunca me propuseram nada, nunca falaram comigo em relação a isso, nada disso, entendeu? Mas a gente teve, sim, teve um seminário uma vez, onde foi convidado, né, várias equipes, inclusive o próprio Modesto estava com a gente. Uhum. Foi na ocasião que eu briguei muito, né, porque eu fiquei entre os quatro melhores de 2013 do Brasileiro, 2014 a gente ficou fora, né?
É, eu lembro
e
disso.
Foi na ocasião 2015 que o eu briguei ranking. Muito dentro da CBF, para que eu conseguisse minha vaga, porque eu acho que era direito, né, que a gente está há muitos anos aí. Então, assim, eu só posso dizer tudo isso que não, que nunca me chamaram, nunca conversaram nada comigo a respeito disso, mas eu acho que a gente ficou muito feliz, né, com a entrada da Emily, que é uma pessoa realmente do futebol feminino que está ali dentro agora, e eu tenho certeza que a Emily vai brigar aí pelo futebol feminino lá dentro.
Uhum. Falando, só queria que você contextualizasse para os nossos ouvintes essa história de 2013 para 2014. Como que foi o resultado de vocês em 2013 e 2014 vocês ficaram fora por causa da questão do ranking, não é isso?
Na verdade, nós ficamos em quarto lugar, né, em 2013,
no Campeonato Brasileiro.
Isso, e no ano seguinte nós ficamos fora. Na verdade, era um ranking que ninguém entendia qual ranking que era. Tá? Mas acabei ficando fora realmente. E
porque
foi
o ranking
2015,
prioriza times de masculino, né? Certo, equipes
gente,
de camisa.
Isso. Era um ranking que eles estavam usando o ranking do masculino e não do feminino.
Uhum.
E acabei ficando fora em 2014. Que entre as melhores em 2013, 2014 eu estava fora.
Absurdo.
Então
isso é
indignou
o cúmulo
muito
do absurdo.
Todo mundo. Não entendi.
Isso é o cúmulo do absurdo. Por causa do masculino que não vai bem, né? Aí o feminino fica fora, mesmo tendo ficado em quarto lugar na edição anterior.
Foi indignação geral, né? Uhum. Indignação de todas as equipes. Eu recebi apoio de muitas equipes do feminino, tá? Não foi de poucas, foram várias equipes. Inclusive, no dia do seminário que a gente teve em 2015, várias equipes estavam ali, dirigentes das equipes, me apoiaram, né? Porque não era justo. Eu estava ali, eu vinha do futebol feminino há anos e anos e eu estava vendo minha equipe não entrando na competição porque eles estavam pondo time de camisa.
É um absurdo.
Time que pegou alguém lá e colocou e acabou, entendeu?
Uhum, uhum.
Então era. Eu fiquei. Todo mundo foi muito indignado, né, com tudo isso. Mas graças a Deus, em 2015, eles deram essa chance.
E aí vocês foram campeões.
Eu disse pro rapaz. Eu falei, olha, eu vou mostrar para vocês que o Preto tem condições de chegar. E o Preto tem condições de ser campeão. E o Preto tem condições de ficar entre as melhores equipes. E falamos, realmente a gente mostrou para eles com o resultado, sendo campeão. E já 2016, graças a Deus, também chegamos na final. Fomos campeão paulista. Uhum. E chegamos na final. E graças a Deus, estamos fazendo uma boa campanha. Foi o que eu disse para as meninas. Nós não temos, não é porque nós temos que ser campeão todos os anos, mas desde que a gente se mantenha ali dentro daquele foco, se a gente se mantenha dentro daquilo que a gente planejou para nós, entendeu?
Uhum.
É válido. Porque não adianta a gente querer também entrar com salto alto, se aquilo que não é, entendeu? E acabar caindo. Não é isso que a gente quer. A gente quer se manter ali dentro, entre as melhores equipes do país.
E sempre brigar pelo título. E é isso que está acontecendo.
Em outras palavras, ela disse o famoso chupa. Né? É que é liberado aqui.
De maneira
esse palavreado.
Sutil. Doroteia, a gente está com o tempo mega estourado aqui. Eu queria te agradecer por ter falado com a gente aqui. Foi ótimo. Pena que não deu para fazer ao mesmo tempo, você e a Darlene.
Você e a filha Darlene.
Seria nosso programa especial de Dia das Mães, mas ela falou muito bem de você, viu? Fique tranquila.
Obrigado. Eu que agradeço, entendeu? E precisando, a gente está à disposição. E né, parabéns aí, né? Tudo que vocês também têm feito e falar do futebol feminino, que eu acho que é através da mídia, através de vocês, que a gente consegue também muitas vezes brigar por alguma coisa.
Com certeza.
Eu queria deixar meus parabéns pelo trabalho que você e o Chicão vem realizando. Acho que você é um grande exemplo aí no futebol feminino. E pedir para que você avise a gente quando estiver mais perto aqui de São Paulo, porque a gente precisa se encontrar.
A gente quer conhecer essa família.
Fazer uma reportagem aí sobre a família do futebol.
Não, eu faço sim, com certeza, eu falo sim. Muito assim, eu vou falar pra você que, na verdade, como eu sou praticamente eu e minhas meninas sozinha, né? Mas a gente deve jogar alguma partida aí do Paulista, na região aí, a gente deve jogar também. Tem o Brasileiro contra São José, ainda tem. Vou pegar Santos ainda em Santos. Eu estou à disposição de vocês na hora que precisar, a gente tá aí.
Tá bom, perfeito. Então.
Obrigado,
eu tava dando uma olhada aqui na tabela. E vou ficar de olho aqui pra gente se encontrar em breve.
Nos falamos, Doroteia. Um beijo.
Com certeza. Boa, obrigada pra vocês também.
Beijão.
Tchau, tchau.
Olha aí.
Ah, gente, que história maravilhoso.
Sério.
Passando rapidamente aqui.
Eu quero fundar um time de futebol pras minhas filhas.
Funda. Tem a filha primeiro depois,
claro.
Você funda.
Não, mas vai demorar um tempinho, gente.
Ai, se Deus quiser. Brasileiro feminino, jogos. Os últimos jogos, né, de ontem. E tem jogo rolando hoje, hein? Iranduba e Sport. Começa às 9 horas. Ferroviária 5, Vitória da Bahia 1. Flamengo perdeu do Rio Preto.
3-2, que a gente
3-2.
Falou.
3-2. O São Francisco ganhou do Grêmio. Gente, o Grêmio, tadinho.
Tá só levando.
Tá só apanhando. Mas é o começo, o Grêmio. Não desistam.
Não desistam.
Audax 1-1 contra o Kinderman. O Corinthians, todo dia um 7-1 diferente.
Contra
o
Vitória de Santo Antão.
Corinthians foi a Alemanha da vez, 7-1. Foz Cataratas, 2-1 contra Ponte Preta. E o Santos
goleou
o São José. Com dois gols da maravilhosa Soledad. Olha o nome dela, Florencia Soledad.
Ela é de onde,
James, ela é argentina.
E ela não jogou no São Paulo?
Jogou, Soledad James.
Olha lá, Soledad James.
9 gols, é a artilheira do Campeonato Brasileiro. Seguido de Darlene, com 8 gols. E Aline, do São Francisco. E a Bianca Brasil tem 6 gols. Bianca, do Corinthians.
Vamos falar de Champions League, rapidamente.
Só falando que o Corinthians é líder do Grupo 1, mas o Iranduba está jogando hoje, pode empatar. Corinthians tem 24 pontos e o Iranduba tem 21. E no Grupo 2, o Rio Preto lidera com 24 pontos, seguido do Santos com 22.
Falar de Champions League.
Champions League.
Tem jogos no fim de semana, hein?
Tem.
Semifinal.
O jogo
volta.
De volta. O Barcelona perdeu pro PSG. Cris marcou gol, inclusive. Foi 3-1 em Barcelona. Então, joga em casa.
Quer dizer, eu apostaria no PSG nessa final maravilhosa. E aí,
não,
sabe o que
total.
Significa? Formiga, aos 39 anos, vai jogar uma final de Champions League.
Podemos ser.
Eu não quero nem falar isso pra não zicar.
Não,
né?
E a final pode ser o clássico francês. PSG.
Exato.
E Lyon.
Vamos
também...
pra lá, amiga?
Ah,
que não
vamos.
É... Vai ser aonde essa final mesmo?
É
Portugal?
Não. É Irlanda?
É.
Ou é Londres? Dá
eu vou dar uma
dá
checada
um check
aqui.
Aí.
Vamos lá, vai falando.
Mas o Lyon ganhou de 3-1 do Manchester City, na casa do Manchester City. Quem se deu bem foi a... Como é o nome dela? Da bonita? Da americana?
Morgan?
Morgan, é ela mesma, Alex Morgan. A Carly Lloyd perdeu para ela. E o próximo jogo é 29 de abril, no sábado. No fim de semana. E a final é dia 1º de junho. Já descobriu onde?
Estou descobrindo, amiga.
Você tem 5 segundos.
Vamos lá. Vamos falar sobre...
Não tem mais nada pra falar.
Foi um gol só da Cristiane?
Foi um gol só da Cristiane. Sabe o que eu descobri? Que a
Cardiff City Stadium.
Muito bem. Agora diga onde fica.
Cardiff... Eu acho que é...
Hã? Aonde? País de Gales. Muito
País
bem.
País de Gales.
É isso. É lá que
obrigada, Leandro e a mim. É isso.
É isso então, amiga.
É isso, fechamos
semana
com chave de ouro
aí.
Esse programa maravilhoso, História do Amor no Futebol.
É nóis. Beijos.
Beijos.